Az első pesti egyetemi rádió podcastjának következő epizódjában dr. Kóbori Sarolta mesél a brazil-magyar művészet ápolásáról és kiemelkedő alkotóiról. Ezt követően rövid betekintést is kapunk a két ország filmesztétikájába. Kóbori Sarolta előadását portugálul hallhatják.
Obrigada pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz e me sinto honrada que posso falar durante tanto tempo, né? Você me deu uns 30 minutos sobre as relações culturais entre Hungria e o Brasil. Na verdade, tem tanto assunto interessantíssimo e tem tanta história para contar que é curioso, né? Que apesar da distância entre estes dois países, você tem muito para contar sobre as relações. Então, eu vou contar sobre três assuntos. Eu gostaria de compartilhar as minhas experiências sobre a história de húngaros no Brasil. Gostaria de mostrar curiosidades sobre literatura húngara no Brasil. E também, outro paixão meu, sobre cinema brasileiro, especialmente húngaros no cinema brasileiro.
Muito obrigada. E vamos começar com o primeiro assunto.
Então, eu tenho que contar que eu cheguei ao Brasil em 2006 e fiquei morando lá até 2018. Então, passei bastante anos, desde 24 até 36 anos de idade, eu vivi no Brasil. O motivo, ao princípio, era da minha vida pessoal, mas eu sempre tentei aproveitar estes anos no Brasil e no final eu consegui escrever dois teses de mestrado e uma dissertação de doutorado baseado nas minhas pesquisas feitas no Brasil. Então acredito que eu aproveitei bastante essa época no Brasil. Então, em 2006, além das aulas particulares, o único lugar onde foi possível estudar a língua húngara foi na Casa Húngara de São Paulo. Então, eu tive a oportunidade de dar aula para um grupo e nessa época eu conheci os líderes da Casa Húngara, decidi fazer entrevistas sobre a vida deles e assim surgiu o meu mestrado, a tese de mestrado para o curso A Língua Húngara para Estrangeiros, e o título deste tese foi A Língua e Cultura Húngara em São Paulo, né? Então eu contei e fiquei muito emocionada pelo fato que eu vi o esforço das pessoas da Casa Húngara, da Associação Húngara, os grupos de dança folclórica, dos escoteiros húngaros. Eu vi tudo, né, o que fazem para preservar a língua e a cultura húngara numa cidade, num país tão distante da Hungria, né? E no final deste tese, eu destaquei que sem ajuda de institutos húngaros, seja sem ajuda da Hungria, as gerações vão ficar perdendo essa conexão com a Hungria. Porque talvez quando eu falo assim, ah, eu vou participar num grupo de danças folclóricas húngaros, eu vou participar nos eventos dos escoteiros, talvez difícil imaginar, mas isso em São Paulo significa, às vezes, 2-3 horas de viagem, porque a cidade é imensa. A população da cidade é o dobro da Hungria, né? Então, quando eu falo que alguém faz sacrifícios e se esforça para se dedicar para um programa, um hobby, é um esforço de verdade, porque poderia escolher algo no próprio bairro, sem sair. Imagina que já está viajando horas durante a semana toda e você tem aquele sábado ou que tem aquele domingo e você decide de novo entrar no carro, viajar 1h30 para fazer uma dança de grupo folclórica húngara.
Exatamente. E para os professores também, as professoras que ensinam a dança, por exemplo.
Exato.
É um desafio.
Exato. Então, acho que todas as pessoas que participam, de um jeito ou outro, são verdadeiros heróis na preservação da língua e cultura húngara. Então, Claro que podemos entrar em detalhes, mas quem se interessa ou gostaria de fazer mais pesquisa ou gostaria de ler sobre a história de húngaros no Brasil, eu recomendo, por exemplo, a pesquisa do Attila Pongrácz, que fez doutorado sobre esse assunto. Eu recomendo um filme de documentário de Matthias Piller, que é sobre os refugiados de 1956. Eu recomendo as entrevistas feitas pelo consul Balázs József. Ele faz entrevistas como sobreviventes do Holocausto e ainda, por exemplo, a Tima Tomasi, ela está fazendo a pesquisa agora e com certeza vai ser o mais atual sobre os húngaros no Brasil. Então, eu também tenho que contar que na USP organizamos conferências onde tentamos resgatar essas informações e enquanto as pessoas estão vivas, né? E então temos pouco tempo para realmente poder conversar e pegar todos aqueles detalhes importantíssimos sobre a chegada dos húngaros no Brasil, como eles preservaram a cultura, o que eles exatamente fizeram, como fizeram. É agora que tem que ser feito essas pesquisas. Então, isso tudo aconteceu ao princípio, né, em 2006, que eu fiz esta tese, e depois anos passaram, nasceram os meus filhos em Niterói, passou tempo, e justamente quando eu decidi voltar ao mercado de trabalho, em 2015, que o curso de USP, que o curso na USP começou. Então, este curso foi completamente financiado da Hungria. Então, como eu terminei minha tese, que precisa, os húngaros do Brasil precisam dessa ajuda, graças a Deus, aconteceu. Então, graças a Deus e também graças a institutos como o Banco Nacional Húngaro, que tem uma fundação, a Fundação Pallas Athene, mas, na verdade, nestes institutos também precisam pessoas que ajudam esses projetos a acontecer. No nosso caso, somos muito, muito gratos para o Zoltán Dubeci, que na época era o diretor de educação no Banco Nacional Húngaro. Então, foi um incentivo dele, um incentivo da Conferência dos Reitores Húngaros. E, bom, então, além da parte financeira, precisava um instituto para coordenar o que acontece na USP. Então, esse projeto foi coordenado pela Universidade de Pécs. No início, era Ferenc Fischer e Máté Deák, eles que começaram esse projeto, que no início foi muito desafiador. E depois, a Kata Peltz, a escritora de livro para húngaros, que tomou conta da coordenação desse projeto. Lúcia, você me contou que estamos mostrando fotos bonitas. Neste momento, vamos mostrar uma foto linda sobre um livro que foi lançado para mostrar os 5 anos do curso da Língua e Cultura Húngara na USP. Bom, então, em 2018, eu voltei a morar na Hungria e o motivo era, de novo, motivos pessoais. Mas eu estava muito calma, que quem tomou conta deste projeto na USP, a minha amiga Anita Demko, que é uma pessoa dedicadíssima e profissional, que eu sei que ela tomou conta deste projeto, que fosse meu terceiro filhote, fosse o filho dela também, né? Ela também é uma das húngaras no Brasil, que se dedicava já antes para preservar a língua e a cultura húngara, e eu estou muito feliz e grata que eu conheci ela e que ela assumiu este trabalho. Então, eu estava dando aulas durante 3 anos. No final, este curso recebeu mais de 100 alunos, de vários grupos, de vários níveis. E eu conheci, nessa época, além da casa húngara, os descendentes de húngaros de outros regiões de São Paulo, por exemplo, na Vila Anastácia. Eu conheço a família do Márcio Salma, eu conheço famílias maravilhosas. Eu conheci, por exemplo, no Colégio Santo Américo, os padres que ajudavam desde sempre na preservação da língua húngara. Então, foi crescendo esse conhecimento de outras regiões. E hoje, né, vamos falar sobre o que acontece hoje. Hoje tem aulas na USP. A Anita continua dando essas aulas. Mas também tem um curso que é coordenada pelo Instituto Bolasi, a professora Erika Kocsor, que ela está dando aula online, e tem ainda grupo de estudos húngaros na Universidade de São Paulo. Eu também estou participando como pesquisadora neste grupo.
Tenho uma pergunta pequena para você. Qual foi a sua motivação quando decidiu que queria preservar a língua húngara ou queria participar nesta organização de preservar a língua húngara?
Bom, eu sempre me interessei desde infância pela literatura, língua húngara. Eu sempre me imaginei de ser professora para segundo grau. E eu tenho até hoje essa ideia que as pessoas que estão lendo livros têm tempo maior para pensar sobre o que estão lendo. Porque o filme, a televisão é ótimo entretenimento, mas não deixa tempo para ter tempo para pensar sobre si. Seja, você pode decidir de passar o seu tempo a assistir, vamos dizer, filme de entretenimento ou seriados, que não tem problema nenhum, todos nós precisamos de descansar, de esquecer tudo, mas se diariamente é o único programa da família ou da criança ou da pessoa é assistir entretenimento, não tem tempo para se conhecer, de pensar sobre o mundo. Então, eu realmente creio que a televisão é um ótimo lugar onde eu posso escolher o que eu estou assistindo, mas para poder fazer essa escolha, precisa primeiro estudar sobre literatura, gostar de ler, porque assim que eu vou ter a chance de poder escolher entre filmes de entretenimento e filmes que vamos dizer assim, até filmes de arte ou filmes que me ajudam de conhecer o mundo ou me conhecer. Então, eu já, desde o primeiro grau, eu sabia que vou ser professora de literatura. Aí, quando cheguei na universidade, eu já estava apaixonada pelo cinema, cinema de arte. E eu imaginei que eu vou dar aula para crianças de 14 até 18, né? Ensinando eles de poder usar o controle remoto. Então, essa foi a minha ideia. Mas o meu pai sempre me falava que eu nunca vou ter um salário bom. Então, eu comecei língua húngara para estrangeiros. E aí, o meu pai ficou furioso, porque falou que nunca ninguém vai estudar húngaro. E aí, bom, aí eu me mudei ao Brasil por motivos pessoais e no final estava dando aula para mais de 100 pessoas. Então, seja, eu adoro literatura, sempre estou lendo, adoro cinema. Então, é fácil assim, dando uma resposta para a sua pergunta.
E agora você tem tudo na sua vida, na sua carreira. Então, você conseguiu
realizar. Deus te escute, né? Porque desde quando voltei do Brasil, eu não estou me dedicando suficientemente ao que eu realmente gostaria, mas isso vai mudando com os poucos. Então, resumindo o que eu contei até agora, a história dos húngaros no Brasil. E você me perguntou o que me interessa, né? Tudo bem, literatura, cinema, mas o que me interessa ainda é a psicologia, é a antropologia cultural. Então, o que eu adoraria fazer, pesquisas, como uma pessoa de avós, o pais húngaro, se age, se comporta, se sente enquanto está criado entre um povo diferente do que os húngaros. Eu vejo diariamente a atitude dos meus filhotes criados no Brasil é diferente do que as crianças húngaras. E isso eu acho muito, muito curioso. O meu grande amigo, o psicólogo Jorge Veski, do Rio, ele destacou a dificuldade dessas pessoas, por exemplo, demonstrar amor, verbalizar amor, contar o que você está sentindo. Então, expressar geralmente os sentimentos, algo que esses dois povos fazem muito diferentemente. Né? Se eu chegaria para minha mãe e falaria assim, mamãe, eu te amo, ela ficaria assustada, né? Tipo, por que você está falando isso? E eu acho isso algo que faz muito bem para a pessoa, de poder expressar livremente os sentimentos. Porque nós húngaros, assim, tipicamente falando, somos muito fechados. E não é por acaso que tem tanta pessoa com problemas de alcoolismo, tem tanta pessoa se suicidando, porque não lidamos bem aqui na Hungria com os nossos sentimentos.
E não podemos concretizar o problema, em muitos casos. Porque não temos, no tenemos esta motivação para expressar os sentimentos.
Isso. Então, algo que me mudou muito no Brasil. Eu nunca ninguém me falou, quando eu era criança, os meus pais nunca me falaram eu te amo, né? Ou até elogiar, geralmente. E algo que eu estou adorando falar para meus filhos. Então, eu tenho um exemplo preferido. As crianças nos parquinhos brasileiros, quando estão brincando com outras crianças desconhecidas, eles são amiguinhos. Então, se a criança quer brincar com outro, a mamãe vai falar assim, vai lá brincar com seu amiguinho, empresta o pá para seu amiguinho. Seja, meu Deus, ele é um amiguinho, ele é um amigo, como assim? O nosso povo aqui na Hungria, como temos a história muito triste por causa das ocupações, o outro ser humano, ao princípio, não chega a ser inimigo, mas assim, não te conheço, não te confio. Olha a diferença enorme. Aqui na Hungria, no parquinho, a mamãe falaria, outro na casa, kisfiu, kisfiu, um menino, o outro menino. Olha a diferença entre amiguinho e um menino, outra pessoa. Bom, então, mas eu não acho que esse assunto assim, eu adoraria ler uma pesquisa sobre o mesmo assunto, japoneses em São Paulo. Então, não sou, assim, geralmente tem uma minoridade, vive num país onde tem hábitos, costumes muito diferentes. Como aquela pessoa vive, age, como que lida com aquilo. Ou até o fato, eu morando 12 anos no Brasil, volto para cá, que tipo de dificuldades eu tenho por causa disso, né? Acho isso muito interessante. Então, assim, fechando este assunto, é uma felicidade enorme para mim que quando eu falo sobre pesquisa, eu falo não só sobre pessoas que eu li no livro, né? Eu conheci pessoalmente essas pessoas, essas que eu falei que são heróis, né? Da preservação da língua húngara e a cultura húngara. E eu talvez posso falar que são meus amigos. E é difícil de entrar agora, de citar tanta gente, né? Mas do Nova Friburgo, a senhora Eva Bito, do Rio, a Agnes Sabo, que ajudou na preservação da língua húngara. E de São Paulo, nossa, é muita gente. A família Darani, a família Piller, a Ivaima, a Lizzie, a Ferco, a Pedro, a Gabor, a Rodolfo, a Márcio, a Salma, muita gente. Então, eu tenho muita saudade dessas pessoas e não só porque eles são meus amigos, mas porque eles estão vivendo realmente numa força, num fogo, um paixão. E toda vez que encontramos, se tem um plano para um programa e você sente que aquela pessoa vive pelo motivo maior e eu estou com muita saudade das pessoas assim, aqui na Hungria, vivendo com essa paixão.
Então, agora mudamos o assunto e vamos falar sobre a literatura brasileira ou húngara, que você prefere.
Tá bom, então, como faz parte do meu formação, então a literatura húngara no Brasil, mas eu vou contar que literatura português brasileiro na Hungria, também é um assunto assim que vale a pena, né? De não sei se nessa série dessa edição de podcast você vai entrevistar alguém que vai contar sobre literatura brasileira na Hungria, talvez o professor Ferenc Pál do Centro Científico Brasileiro do ELTE, né? Que ele, inclusive, ele é o tradutor da Makunaíma, então acredito que ele vai contar bem melhor. Claro que o Paulo Coelho está fazendo muito, muito sucesso na Hungria, mas, na verdade, eu acabei de receber para meu aniversário o livro da Fernanda Torres, em húngaro. Quem me deu foi o Bálint Urbán, que se não sei, Fem Bálint, obrigada pelo livro. É muito curioso este livro da Fernanda Torres. Mas vamos focar mais no outro lado, né? Escritores húngaros conhecidos no Brasil.
Há muitos?
Bom, então, um assunto que eu ia contar no final, mas como você perguntou, vou contar agora. Que, geralmente falando, eu acho que o povo brasileiro é muito mais ligado à música, né? A música brasileira é riquíssima, faz parte do dia a dia das pessoas, é bem mais do que aqui na Hungria, né? Então, não é necessariamente a lida, os livros, onde pelo que pode alcançar muita gente, né? É a música, sem dúvida, que toca a alma e atrai muita gente. E eu participei várias vezes, fiquei arrepiada várias vezes vendo a felicidade das pessoas que começam a dançar dança folclórica húngara. E, por exemplo, em 2017, o grupo folclórico Dunaag fez um turnê do Brasil e foi, eu juro, foi algo inesquecível. Eles apresentaram na USP, na Casa Húngara, na Colégio Santo Américo e em Fortaleza também. Então, a música seria aquilo que eu falaria que pode conectar mais a Hungria e o Brasil. E não é a literatura, mais que o meu paixão, estou falando contra do meu paixão, mas é fato que é menos gente está lendo, mas é algo que justamente livros curiosos que eu gostaria de apresentar, que talvez podemos ajudar neste assunto. Foi lançado um livro de contos húngaros. O título é A Princesa que Ria Rosas. A escritora é a Susana Ventura. Eu acredito que as crianças, e eu vi muitos livros infantis, por causa dos meus filhos, a literatura infantil no Brasil é maravilhoso. Livros, assim, muito criativos, os desenhos são fantásticos. Eu sou super fã da Maurício de Souza e a Turma da Mônica. Eles tratam assuntos universais, o que acontece entre as crianças, e tratam assuntos tipo o dengue. Né? Assuntos atuais. Então, se vamos ver como fazer um povo ler mais, tem que começar com as crianças. E tem tudo para isso acontecer, porque justamente o gibi, né? Eu sou super fã do gibi, né? Todo mundo que está vindo do Brasil, você quer o quê? Eu quero paçoca, eu quero gibi. Bom, outra coisa que não é lida de novo, mas bem perto, é teatro. Não tem peças húngaras suficientes traduzidos para português ou para estrear nos teatros. O que eu vi de peça era do László Garóczi, o título O Planeta Tá um Lugar Perigoso, e foi a Frida Tokács, atriz maravilhosa, que conseguiu realizar este projeto, mas foi muito difícil, muito difícil. Então, quando eu falo sobre apoio da Hungria, é sem dúvida... É o teatro que é o que eu acho que deveria ser feito de mais ajuda, né? E falando sobre traduzir peças, precisamos mais tradutores. Tradutores igual maravilhosos como a Paulo Schiller, como Nelson Asher, mas precisamos mais. É tradutor jovem, siga você, Lutza, né? É hora de você pegar essas ideias minhas e senta aí e tem que traduzir. Então, bom, falando sobre ainda literatura infantil, o clássico Meninos da Rua Paulo. Fizemos um evento na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, que foi muito especial. Também foi minha despedida de São Paulo em 2018. E conseguimos, com a ajuda do consulado, projetar o filme com legenda de português. Foi um cinema de ar livre. Isso foi maravilhoso, né? No Rio Grande do Sul tem um pesquisador, o Evandro Oliveira Monteiro, que escreveu sobre o Meninos da Rua Paulo, né? Então, de novo, curioso, tô falando sobre um livro infantil. Mas o George Dragoman, Sándor Márai, a Krúdi, Esterházy, sim, os clássicos também são traduzidos, mas seria bom mais e mais. Sobre livro, como também você falou que vamos mostrar fotos, Lutza, eu tenho uma história incrível que quando falamos sobre literatura, tradução, temos que falar sobre o Paulo Rónai. A grande pesquisadora do Paulo Rónai é a minha amiga Zsuzsanna Spiri. Ela faz Zsuzsanna Spiri, Spiri Zsuzsi, a Zsuzsi. Ela conseguiu, foi um projeto, o consulado, a USP, mas especialmente a Zsuzsanna e a Marlene Locke, conseguir resgatar a biblioteca do Paulo Rónai. Foi o Museu da Literatura Sándor Petőfi que comprou uma parte desse acervo, mas uma outra parte ficou na casa da Zsuzsanna durante muito tempo. E fomos lá juntos com a Iluska, com a Helena, com a Madalene, e usando máscara bem antes do Covid, para limpar estes livros e fazer uns detalhes, anotações nestes livros. Então, quando eu penso sobre livros no Brasil, livros húngaros no Brasil, eu sempre penso esse projeto, não lá, como luva e máscara, e muito livro, que no final ficou no acervo da USP. Então, tem esses projetos também de resgatar literatura, jornais dos húngaros no Brasil. Chegamos, então, agora no final, contar sobre meu outro paixão, que é o cinema. Eu me formei em História e Teoria de Cinema e escrevi tese de mestrado sobre cineastas húngaros no cinema brasileiro. Essa pesquisa, na época, né, em 2006, foi muito bem recebida, foi publicada pela Cinemateca Húngara, depois também publiquei uma parte dele pela Casa da Guilherme de Almeida. Então, essa pesquisa eu fiz na Cinemateca de São Paulo. As pessoas lá na Cinemateca foram muito gentis, me ajudaram muito. Eu fiz entrevistas com professores de cinema. E eu contei a história de Adalberto Kemény, que fez na década 20 um documentário sobre São Paulo, mas não vale a pena lembrar dele só por causa deste documentário só. Mas ele e o parceiro dele participaram durante décadas do cinema brasileiro com a edição de som, de laboratório. Então, tem filmes marcantes das primeiras décadas do cinema brasileiro que começa assim, né? Rex Filme e o laboratório Rex Filme. Então, eles são húngaros. Não conhecidos aqui na Hungria e pouco conhecidos no Brasil, mas tem sim pesquisa, vou contar depois. Então, vou contar agora, né, que o Doni Correia, né, da Casa Guilherme de Almeida, ele também escreveu sobre este filme e quando ele conseguiu lançar o livro, a nossa amiga Marlene lá que me trouxe o livro dele, né, então eu vou agradecer o Doni e a Marlene que eu tenho um livro sobre húngaros no cinema brasileiro fazendo um filme, um documentário sobre São Paulo. Bom, tem outra história que um húngaro muito famoso na Hungria, mas não tão famoso no Brasil, né? Ele se chama Ákos Hamza e aqui na Hungria ele fez filmes maravilhosos, super famosos, inclusive Egy Szoknya, Egy Nadrág do Lotabar Kálmán, né? Kálmán Lotabar, e muito conhecido, fez mais de 20 filmes aqui na Hungria. Depois ele emigrou à Itália, lá conheceu um produtor brasileiro e este produtor invitou ele para o Brasil. E ele conseguiu fazer somente um filme no Brasil, mas eu posso falar que é um filme maravilhoso, feito em 1956. O título é Quem Matou Annabella? Quem Matou Annabella? É um filme de humor muito raro, né? E são grandes atores, o Jaime Costa e o Procópio, não sei como... Mas o que é o mais curioso neste filme é o roteiro. É um roteiro que é muito raro na época, porque tem um assassino, quem matou a Annabella, né?
Claro.
E várias pessoas contam o que aconteceu e todas eles se confessam de ser o assassino. Então imagina, né? Ninguém sabe o que aconteceu exatamente no final. E quem gosta da história cinema sabe que o primeiro filme com este tipo de roteiro foi feito em 1950 pela Akira Kurosawa. Mas lendo sobre os planos da Hamza, a Hamza já estava anos antes com essa ideia, só que ele não conseguiu realizar. Então ele conseguiu só em 1956. Eu recomendo muito este filme, Quem Matou Annabella. Juntos com o Ákos Hamza, um diretor de câmera, também emigrou ao Brasil. Ele é Itzei Rudolfo Itzei. E ele é considerado um profissional que sempre fez questão de ensinar os outros, de ajudar os outros. Então, quando mostramos fotos, vou procurar aquele foto que ele já é um diretor de câmera, sei lá, de 60 anos, fez já 50 filmes e está ajudando os diretores muito jovens para fazer o filme. O mais famoso entre as obras dele, filmado por ele, é o Noite Vazia, que chegou a ser na competição de Cannes em 1965. O diretor é o Walter Hugo Cury, que não é tão conhecido como a Glauber Rocha e o Nelson Pereira dos Santos, mas é um grande diretor da década 60. E talvez falando sobre húngaros no cinema brasileiro, é uma curiosidade que existe um documentário muito ligado à Hungria, da Sandra Kogut. O título do filme é Passaporte Húngaro. e conta a luta com a burocracia para ganhar o passaporte húngaro. Um processo que foi simplificado em 2010, mas neste filme, quando foi feito, ainda foi algo que foi uma luta. E assim, na verdade, chegamos de falar um pouquinho sobre o fato que, porque é um artista, um diretor, faz filme, ela resgatando a própria identidade e as raízes dela. Porque, na verdade, falamos sobre um povo relativamente jovem, um povo que está na fase de se identificar, que é um processo constante. Então, é um processo que não acontece um dia para outro. A identidade brasileira em si continua de ser um mistério. E eu vou citar agora um historiador de arte, o professor da USP, o Francisco Alambert, que fala assim: nossa cultura ou nossa arte é um mistério para o mundo, tanto quanto o é para nós mesmos. O que é a arte brasileira autêntica? Desde quando fazemos nossa arte? O que há nela de cópia e de original, diante da arte mundial de que queremos ser parte? Então, o meu tese de doutorado não lida com húngaros no cinema brasileiro, mas lida com essa questão de quando e como e onde que começa o cinema brasileiro, onde é a barreira entre a influência do cinema europeu. E eu foco no doutorado numa época muito pouco pesquisada, porque eu não quis entrar no cinema novo, não quis entrar na década 60. Então, eu analisei filmes da décadas anteriores, filmes muito pouco conhecidos, mas filmes maravilhosos. E, bom, quando eu falei que aproveitei aquele 12 anos, eu aproveitei realmente porque, além de fazer pesquisa sobre húngaros no Brasil em geral, literatura húngara, língua húngara, né, dando aulas na USP, mas também eu tentei escrever sobre cinema brasileiro de um ângulo diferente, porque quando abrimos livros em inglês sobre cinema brasileiro, tudo parece que acontece porque em Europa foi inventado algo e aquela invenção chegou ao Brasil, enquanto não é assim. Eu me baseei muito no livro que foi a Marilena, que eu não sei se é Marilena, que me mandou, livro da Maria Rosária Fabris, da UBRIS, da USP também. Então, eu analisei a influência do neorrealismo italiano no cinema brasileiro, mas eu também tentei destacar, usando filmes até carnavalescos, do Carlos Burli, do Moacir Fenelon, para mostrar que o Brasil sempre quis mostrar o próprio Brasil. Não precisava influência europeia para ter essa necessidade. Então, eu ainda gostaria de agradecer o Rafael, da Universidade de Federal Fluminense, que me levou para um passeio no centro do Rio, mostrando os antigos cinemas. Então, é um paixão. Cinema brasileiro, para mim, é um paixão. São pérolas não conhecidas fora do Brasil, nem no Brasil. Então, eu espero que agora alguém me escutou isso e vai começar a assistir mais filmes brasileiros. Bom, então, eu tentei, neste tempo que você me deu, Lúcia, estou muito grata que pensou em mim, me convidou. Eu gostaria de te contar que precisamos pesquisadoras, igual você, entusiastas, jovens, porque tem muita área para pesquisar. Eu, nessa entrevista, eu tentei tocar em vários assuntos para mostrar aquelas vários assuntos que ainda precisam ser descobertos, analisados e escritos. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtál. Muito obrigada pelo convite.
Én is nagyon köszönöm. Muito obrigada.